2 semanas é muito tempo, né? O melhor é toda semana, né? Mas nós vamos ter que tentar fazer o Daniel, Oséias, Joel e Amós, então não vai conseguir fazer tão bem quanto poderia fazer, né? Mas vamos lá. Então vamos começando com o Daniel. O que já foi comentado, que é muito forte, que é a base do livro inteiro. Muitos fatos não são passados do Daniel para nós, né? Tem muita coisa que a gente não sabe. É quase certeza que Daniel era eunuco, né? E então mostra que Deus tem planos até para eunucos, né? E o que Jesus falou, né? Tinha eunucos feitos pelos homens, tem eunucos que se fizeram assim por causa do reino de Deus. E então Daniel era dos cativos, eunuco, não tinha esperança de nada, podia entregar os pontos mesmo, e ele não entregou os pontos, ele ficou firme e com muita dificuldade para uma coisa não muito agradável, né? Comer legumes. Quem acha que é muito agradável comer legumes? Né? Assim, só comer legumes. Tem gente que acha bom, né? Mas a maioria vai preferir as iguarias do rei. Então ele tinha que lutar contra a vontade do rei para ter uma dieta desagradável. E num lugar, e ele provavelmente era muito novo, bem novo, né? Nessa época. Mas como foi comentado, ele propôs no coração, tomou a medida. Então tem pessoas hoje que ficam muito incomodadas, né? Pessoa, por exemplo, a mulher, que o marido não é crente. Fala assim, ah, eu não posso porque o marido não é crente. Mas outra coisa que ela quer, ela vai e convence, né? Vamos visitar minha mãe, vamos comprar tal sofá, vamos fazer isso. Isso ela faz. Mas para servir a Deus, ela não faz, não. Meu marido não é crente, então ele não deixa. Entendeu? Então, assim, ela dá desculpa de que o marido não é crente, por isso que ela não pode fazer. Ou então o patrão no emprego, alguma coisa, né? Acontece isso. Então as pessoas se acomodam dentro de situações, humanamente até dá para pensar, não, ela tem razão mesmo. Mas acontece que quando a pessoa quer mesmo de verdade, ela consegue, né? Então, assim, Daniel queria e Deus abençoou que nos provas dos 10 dias eles conseguiram. Ele conseguiu parecer melhor do que todos, ele e os amigos dele parecendo melhor que todos os outros. Então começa o livro de Daniel com uma ação do homem e não uma ação de Deus, né? E depois quase o resto todinho é muita ação de Deus, né? Coisas de Deus. Mas começa com a ação do homem, né? Uma posição do coração do homem para fazer uma coisa. E aí ele fez a prova dos 10 dias e Deus abençoou que ele ficaram parecendo melhores do que os outros. E aí também foi comentado, né? Deus deu para Daniel e para os amigos dele sabedoria, inteligência e conhecimento. Isso é muito interessante, né? Muito forte. Então, assim, muito bom essa primeira parte onde vocês comentam, porque na verdade quase não precisa dar aula, porque já tá tudo dado mesmo, que o que cada um ressalta já dá um quadro bem bem completo, né? Ele é bem parecido com José mesmo. Os dois são personagens na Bíblia inéditos mesmo. José e Daniel são bem parecidos. A Esther também, né, em certo sentido, mas a Esther num sentido um pouco diferente, como rainha, então ela não tinha tanto o papel de governar, mas também era uma pessoa que achava graça, né? Ela sempre, Deus fazia com que ela encontrasse graça diante das pessoas. Mas José e Daniel, como administradores, governadores, pessoas no meio de um sistema corrupto, sistema ruim, terrível, imagina o que eles tinham que lidar diariamente e se manter puro no meio de uma situação impura é muito. E ainda ser usado por Deus para proteger os planos de Deus e entrar na Bíblia como homens, né? Então, assim, são modelos, são referências, são coisas assim muito maravilhosas, né? Então, vamos juntando só esses fatores para formar o perfil de Daniel, né? Ele cuidou da alimentação, e a alimentação é determinante do que você vai ser, né? Então, numa situação muito adversa, ele preocupou, né? Você é o que você come. Então ele resolveu não comer das coisas erradas, então ele tomou uma posição pessoal numa situação muito adversa. Ele recebeu sabedoria, conhecimento de Deus, ele tinha a graça de Deus, essa presença, né, aquele livro A Presença, ele tinha a presença de Deus com ele, fazia com que ele encontrasse graça diante das pessoas. E ele era muito humilde. Daniel 2:30, vamos só dar uma olhada, Daniel 2:30. Ele fala: a mim me foi revelado esse mistério, não por ter eu mais sabedoria que qualquer outro vivente, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Então ele toma muito cuidado para não atribuir a si mesmo esse conhecimento. Ele toma cuidado para dizer: não sou eu que tenho isso. Isso é que Deus tem propósito, coisa assim. E durante toda a vida dele, como foi comentado, né, durante toda a vida dele, ele teve zelo de ser disciplinado e coerente. Porque vocês sabem como é a corrida de São Silvestre, né? Muita gente animada no início. Não é importante quem começa a corrida, é importante quem termina a corrida. Então, assim, muitos começam, mas o começo, nós vimos Ezequiel, né? Não vale. Começo não tem muita importância. O importante é como você termina. Então, a questão da persistência, de continuar, de perseverar. E você vê que ele já estava mais velho, bem velho. Talvez por isso que os leões não quiseram comer ele. Não, brincadeira. É porque ele era muito velho. Ele era bem velho já nessa época. E ele continuava abrindo a janela e orando 3 vezes por dia. Então ele não precisava de abrir a janela aqueles dias. A gente falava: não, vamos usar de sabedoria, eu oro com a janela fechada. Não, ele abria a janela porque era assim que era a oração do Salomão. Então ele queria seguir a oração do Salomão. Então ele abria a janela em direção a Jerusalém e orava 3 vezes por dia. Então ele tinha um zelo, uma perseverança. Então, assim, era uma coisa de dentro. Uma coisa, esse propósito de coração para comer, era um propósito de coração para viver o resto da vida dele. E eles não conseguiram achar defeito nele. Olha, gente, quando você tem gente igual aqueles procurando defeito, e ele era do governo, entendeu? Ele era do governo, passava pela mão dele todo o dinheiro, todo o poder, todas as coisas. Gente, para não achar nenhum defeito e não poder denunciar em nada, é porque o cara era muito bom mesmo, né? Então, assim, era uma pessoa que perseverava, não se contaminava e amava Jerusalém, não amava a posição dele, não amava a riqueza dele, não amava a autoridade dele, o poder que ele tinha. Ele amava Jerusalém, ele amava a cidade de Deus. Ele não podia estar lá, mas ele amava Jerusalém mais do que qualquer outra coisa que você vê na oração dele em Daniel 9. Quando ele ora em Daniel 9, ele não ora só intelectualmente, ele ora com paixão. Ó Deus, ouve. Ó Deus, perdoa. Ó Deus, age. Nós pecamos, nós fizemos. Então, assim, ele não era só uma pessoa muito inteligente, muito sábia, mas ele era uma pessoa emocional, pessoa que carregava peso por isso e, ao mesmo tempo, era um bom administrador. Então, assim, ó, então não tem nada melhor do que esse termo que foi usado para ele, homem muito amado, né? Então, assim, Davi é um homem segundo o coração de Deus, Abraão é amigo de Deus e Daniel é um homem muito amado. Cada um tinha a sua frase que Deus usava para eles, né? Qual é a frase que Deus usa para você, né? Você tem que viver a sua vida de tal forma que Deus usa alguma frase. Não a mesma, ele usa outra. Amigo e segundo o coração de Deus e amado de Deus é tudo a mesma coisa, mas ele usou frase diferente para cada um, né? Entendeu? Então não é uma coisa. Não é uma coisa. Atacado, por atacado, é uma coisa personalizada, né? E durante todo o livro de Daniel, muitos versículos no 2, no Daniel capítulo 2, eu pus aqui vários versículos, é o Deus do céu. Então você vai observar isso não só em Daniel, mas em Esdras, Neemias, Esther. Esther não vai falar Deus, mas esses livros da. Quando não tem Jerusalém, quando Israel está no cativeiro, eles vão falar Deus do céu. Entendeu? Então, assim, quando fala Deus do céu, é porque não tem a casa dele aqui na terra. Então, eles usam muito Deus do céu. E Alguém que leu o pedaço, né, da oração de Daniel, quando Deus ia matar todos os sábios, aí o edito estava dado, ele tinha que ter uma revelação do sonho. Ai dele se chegasse lá com uma ficção, né? Porque o rei sabia o sonho que tinha sonhado, disse que tinha esquecido, mas o rei sabia o sonho. Se inventasse qualquer sonho lá, não ia pegar. Então ele tinha que ter uma revelação do sonho que o rei recebeu. E quando Deus mostrou para ele, ele nem contou para o rei, ele nem confirmou com o rei, ele já sabia que era o sonho. Tinha tanta certeza que mandou falar com o outro: olha, pode ficar tranquilo que eu já sei o sonho do rei. Então ele não contou para o rei. Como é que ele sabia que era o sonho do rei? Deus falou com ele que era o sonho do rei. Então, assim, ele não tinha prova natural, mas ele tinha revelação de que o sonho era esse mesmo, que o rei tinha tido. E era mesmo, né? Então, assim, o sonho que Deus deu para o rei. O sonho Deus deu para Daniel também, o mesmo sonho. Isso é muito forte, né? E aí, quando ele recebe isso, essa oração dele é muito bonito, né? Acho que foi lido aí, né? Assim, ele fala, quase que é um tema do resto de Daniel, né? Que ele fala: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque são dele a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e estações, ele remove os reis, estabelece os reis. É ele quem dá a sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, a ti dou graça e louvor porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, pois nos fizeste saber esse assunto do rei. Então, assim, só essa oração curta já mostra qual era o espírito dele, a atitude dele, né? Acho que a gente não tem muito mais orações deles aí. E a verdadeira sabedoria é essa, não é você ter muito conhecimento. A verdadeira sabedoria é você ter acesso àquela sabedoria exata que você precisa naquele momento, né? Então, a verdadeira sabedoria não é um reservatório grande que você possui, mas é um acesso ao Deus, na verdade, até um ponto, né, no ouvido. Então, quando você vai fazer a prova, ele fala, e aí você sabe, dá para tirar 10, né? Porque Deus, você tem o ponto aqui, você faz, né? Tem um filme que fala sobre o cara que fez isso, né? E depois, muitos anos depois, ele teve que reconhecer que ele tinha passado a prova por trapaça, porque o outro estava passando as regras para ele. Mas para a gente viver aqui na Terra, nós não temos sabedoria própria para saber como resolver problema de pessoas. Porque para resolver o problema de pessoas, você precisa saber exatamente o que a pessoa passou e não o que os livros falam que pessoas passam, né? Então, como que você vai ter sabedoria para poder tratar com o problema da pessoa na sua frente, se você não sabe de onde ela veio, o que que ela vive, o que que ela tem, entendeu? Não tem jeito. A não ser que Deus te dê, porque ele sabe todas as coisas, então você tem uma coisa específica, né? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria que Deus dá para as coisas. Esse sonho do rei é um dos sonhos, é uma das visões mais importantes da Bíblia, porque ele teve muitas outras visões. Você falou assim: nós vamos falar sobre os quatro reinos, mas assim, ele teve vários bichos, várias coisas, não vou entrar em todos esses sonhos, senão a gente não vai falar de nenhum dos outros livros, né? Mas esse aí é o mais importante e abrange toda a história do mundo, desde começando com Nabucodonosor até o fim do mundo, que ainda não chegou. Então, assim, é um sonho, não só o sonho, como a interpretação do sonho. Tem palavras assim muito importantes, e como Deus escolheu Daniel para dar uma coisa dele para ele, que era assim, finaliza tudo, né? Então, a cabeça de ouro representava o Império Babilônia. O peito de prata, que era a Pérsia, né? Como é que é? O peito ou é o pescoço? Vamos ver aqui. O peito e os braços de prata. O peito e os braços de prata é o reino da Pérsia, que veio logo depois do reino da Babilônia. Depois, o de bronze, que é o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés. Então, nós temos Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma e o mundo moderno, Europa. Entendeu? Então, ouro é Babilônia, que é o primeiro que começou. Depois vem Pérsia, que é prata. Depois vem Grécia, que é bronze. Grécia durou muito pouquinho e Grécia foi mais o Alexandre o Grande e tal. É o terceiro. Segundo é Pérsia, que é a moderna Irã hoje, né? Pérsia. Que foi Pérsia que derrubou, tirou a Babilônia. Depois vai a Grécia com Alexandre o Grande, na verdade, sim, e durou pouquíssimo, sim. E depois veio Roma. Roma, que é o de ferro, que dá muita ênfase, tá? Você percebe que dá mais ênfase para o ferro do que qualquer um dos outros. Ele passa para os outros assim rapidinho. Mas quando ele chega nas pernas, que é de ferro, e daquelas outras visões que ele tinha dos outros bichos, era um que era diferente de todos os anteriores, e comia, devorava e destruía e tal. Esse é Roma. Então, Roma foi o maior império e o mais organizado. E o que tinha poder, não era glória, tinha poder, ferro, era forte com o ferro. E então Roma foi quando Jesus nasceu e veio ao mundo. E o Império Romano durou praticamente mais de 1.000 anos, né? Porque tem o Império Ocidental, depois tem o Oriental, teve Roma, depois teve Constantinopla. Então assim, depois teve a Igreja Católica, que continuou em Roma e também tinha um domínio temporal. Então assim, essas pernas de ferro representa praticamente mais de 1.000 anos desse Império de Roma. E os dedos dos pés eram de barro e de ferro, que era um resto do Império Romano misturado com fraqueza que não consegue se unir nunca e sempre estão brigando, sempre estão dividindo. E o ferro não mistura com o barro, que é aqueles 10 dedinhos dos pés, que representa a Europa moderna, que é exatamente onde era o Império Romano e que tinha também tinha a Igreja Católica, que era a Igreja Romana até hoje, Católica Romana, e tinha o Santo Império Romano, entendeu? Então assim, não é só teoria, não é alguém viajando para interpretação, não, isso é coisa de história conhecida, todo mundo sabe. E isso durou até a Primeira Guerra Mundial, que foi século passado. As Américas foram colonizadas pela Europa, Espanha, Portugal, Inglaterra, né? Um pouquinho de França e tal. Então é tudo da Europa. Nós, assim, as Américas é extensão da Europa, é cultura da Europa, é tudo da Europa, certo? Então, o que está dizendo que o fim do mundo vai ser baseado no domínio ocidental do mundo, que é o que está acontecendo. Globalização atual está espalhando, por exemplo, eles podem falar mal dos Estados Unidos, de tudo, mas eles usam os carros, bebem Coca-Cola, vai para McDonald's, entendeu? Assiste os filmes de Hollywood, então assim, na China e Índia e todos os lugares orientais onde deveria ter uma cultura milenar que poderiam inverter, mas não, eles não invertem, porque eles estão sendo tomados por causa da tecnologia do Ocidente. Então é uma cultura mundial. Então esses dedinhos dos pés, nós estamos vivendo nos dias dos dedinhos dos pés. E ele falou que no dia desses reis vai ter uma pedra lançada sem auxílio de mãos, que significa que não vai vir de homens, não vem de nada que o homem faz, que é Jesus, que é Deus encarnado, não nasceu de homem, ele não teve pai humano, foi Deus que gerou ele e Maria, certo? Então foi uma pedra lançada sem auxílio de mãos. E essa pedra ela foi jogada nos pés, ela foi jogada nessa cultura europeia, católica, romana, entendeu? Inglaterra, Alemanha, esses países aí todos, né, que dominaram o mundo com a sua cultura. E essa pedra foi Jesus que veio e foi jogada e vai derrubar essa imagem todinha, vai acabar com ela, vai fazer ela ficar a pedaço e vai crescer, vai encher a terra. E aí é o reino milenar, Jesus reinando na terra e viverão felizes para sempre. Exatamente. Mas a primeira vinda já foi a pedra. A pedra já veio. E ela veio nos pés. Mas ela está crescendo até virar uma montanha. Então, o reino de Deus, Jesus, você sempre está falando sobre o reino. Já veio. Não vai vir, não. A pedra já veio. Como que a pedra veio sem auxílio de mãos? Porque ele nasceu de Maria sem auxílio de homem nenhum. Sim. É, mas isso aí são detalhes. É porque só vai cair a imagem nos dias dos dedinhos dos pés, né? Sim, pode referir a segunda vinda também. Pode referir também à segunda vinda. Mas é o mesmo, a segunda vinda e a primeira vinda é o mesmo Jesus, né? Não vai mudar nada. Mas realmente só vai derrubar a imagem na segunda, né? Então.
Jesus vem menos por mãos humanas, né?
É, vem menos ainda por mãos humanas, exatamente. Então é um resumo da história. E tem razão do rei ficar meio sem sono depois disso, não é verdade? É. E depois ele fez os sábios ficar sem sono, porque todos eles iam morrer se ele não soubesse o sonho, né? Então ele acabou com o sono de todo mundo, né? E então é engraçado que os judeus não colocam Daniel como profeta, eles colocam ele como escritos. É interessante isso, né? Porque ele é um dos maiores profetas e eles não põem ele como profeta. Mas é que realmente ele fala de Jesus na cara. Ele fala desmascaradamente em Jesus, o filho do homem. Jesus citou isso quando foi condenado lá diante do sumo sacerdote. Vereis o filho do homem, né, vindo com as nuvens do céu, né? Então ele citou mesmo a coisa lá de Daniel.
Tirando também aqueles aspectos dos profetas, né? Que fala de arrependimento, destruição. E você até passou na aula sobre
É,
arrependimento, destruição, remanescente, salvação das nações e renovo, né?
é.
E ele não tem esses aspectos, né?
É, mas ele tem. Se você procurar, você vai achar. Por causa, você vai achar, por exemplo, tem razão de que ele não enfatiza a mensagem assim, mas se você for ver, por exemplo, Daniel 9, ele fala do arrependimento, e depois ele vai falar sobre o remanescente, volta, né? É, outro ponto aqui em Daniel 4 e 5 e 6, os capítulos, vocês podem procurar versículos, mas o que repete, achei, eu anotei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, fala que em ti há o Espírito dos deuses santos. Então, não só ele sabia que a sabedoria vinha de Deus, mas as pessoas que não conheciam a Deus diziam: esse cara tem uma coisa diferente. Entendeu? É, o capítulo 4, 5 e 6. Você pode procurar lá, que você vai achar 9 vezes praticamente que ele fala por que Daniel tinha santa sabedoria. Porque tinha o Espírito dos deuses santos. Agora, em Daniel 4, vamos lá para Daniel 4, versículo 19. Esse aqui é o do lobisomem. Quando esse aqui, o rei contou o sonho, né? E ele fala para Daniel: me conta, porque nenhum dos sonhos do sábio podia contar. Aí no 19. Então Daniel, cujo nome era Baltasar, esteve atônito por algum tempo e seus pensamentos o perturbaram. Falou, pois, o rei, disse: Baltasar, não te espante o sonho nem a sua interpretação. Respondeu Baltasar e disse: Senhor meu, seja o sonho para os que te odeiam, a sua interpretação para os seus inimigos. Então, nós sabemos que Nabucodonosor era um rei muito malvado, como todos aqueles reis eram. Era um rei selvagem, um rei que matava, acabava, destruía. Era um rei, sim, mas Daniel era do governo dele e Daniel era leal. Na sua, mesmo o rei sendo mau, ele foi leal ao rei. Então ele ficou perturbado porque ele entendeu o sonho e que o sonho ia dar uma castigada violenta no rei. Então ele ficou tão perturbado que ele não conseguia nem falar. Aí ele fala assim: o rei seja para os teus inimigos e tal. E no versículo 27, olha como é que depois que ele dá a interpretação, ele fala assim: portanto, ó rei, aceita o meu conselho, põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, se porventura se prolongar a tua tranquilidade. Então ele não só ficou perturbado que o rei ia ser castigado, como ele deu conselho para o rei poder evitar de receber esse castigo. E aí, qual que era o O castigo. Qual que era o pecado do rei? Soberba. É a mesma coisa de Satanás, né? Era só ele falar: essa aqui é a grande Babilônia que eu construí para minha honra. E aí veio a voz do céu julgando ele assim: você não vai ser nada. E aí ele ficou louco. E eu acho que todos aqueles negócios que falar sobre ele é tudo expressão. Então não, realmente deixou as unhas crescer. Então as unhas cresceu pra caramba, não era cortado. Cabelo não virou pena, mas era parecia, ficou molhado, via no mato e comia grama. E era um louco desvairado, mas não era exatamente um lobisomem. E o mais interessante dessa história toda é que depois de 6, 7 anos, vai falar quantos tempos? 7 anos. Voltou o conhecimento para ele e eles aceitaram de volta no reino. Isso é formidável, né? Sim. Porque o cara era louco e ainda depois de voltar o conhecimento dele, ele voltou ao reinado outra vez, mas com humildade. Já comentei que o Daniel, sobre o Daniel na Cova dos Leões, que o Daniel era irrepreensível. Se uma pessoa passava uma pessoa peneira fina, todo mundo procurando defeito, algum defeitinho e não achar nada, isso é vidraça, né? E nenhuma pedra pegava, quebrava, era muito forte, né? E os temas de Daniel 2:44 e 6:26, repete a mesma coisa. E é um dos temas de Daniel que não é muito comum em outros livros da Bíblia. O 6:26 fala: com isso faço um decreto pelo qual em todo domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. Seu reino nunca será destruído. Seu domínio durará até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Então, assim, um dos temas de Daniel que se pode dizer é que Deus é soberano, mesmo que Israel pecou, está fora da terra deles, a casa dele foi destruída, mas ele continua sendo soberano, ele é rei, ele manda sobre os reinos, ele põe reis, ele tira reis, e o seu reino nunca terá fim. Então, assim, é um negócio muito forte. Daniel teve revelações sobre os detalhes, né, de como vai ser os reinos e quais as lutas e quais os problemas que iam ter e tal, mas nada disso afeta o fim. O fim é que Deus vai reinar para sempre. O seu reinado será o reino sempre eterno, nunca terá fim. Então, se a gente crer nisso, se apegar a isso, o resto é detalhe, né? Se a gente entende que o nosso lado vai ganhar, nós somos nós somos do time que vai ganhar, é igual jogo que já aconteceu e você sabe qual é o resultado. E aí você vai ver o jogo de novo e tá perdendo pra caramba, mas eu sei que já ganhou, né? Entendeu? Então você não, assim, você sabe que já ganhou, então você não, teoricamente não deveria ter medo, não deveria ter nenhum problema, porque no fim ele ganha. Então não tem o que fazer, né? Aquela conferência de Kansas City, quando o Bob Mumford estava pregando o fim, né? E falou assim: hã? Aí ele falou assim: e no fim ele ganha. Aí aplaudiu, acho que por 15 minutos, presença de Deus, isso, né? Foi muito forte. Não sei quantas mil pessoas lá louvando a Deus, porque ele ganha mesmo no fim. Então, assim, seja o que for que dá agora, daqui até lá, que vai ser bastante montanha-russa mesmo, mas no fim ele ganha. Então essa é a mensagem de Daniel: Deus ganha. Amém? Deus ganha. Então não tem nenhuma coisa que pode tirar isso. Eu acho que o mais interessante, então, da gente comentar agora. Vocês não estudaram visão profética, nem estudaram as 70 semanas de Daniel? Nada ainda? Vai estudar ainda, será? Não sabe, não está previsto. Eu vou dar uma mais por cima, assim, bem assim. Porque esse fim de Daniel 9, o fim de Daniel 9, ele ora calmamente, depois ele chega na intensidade, fala, ó Deus, ouve, ó Deus, perdoa, ó Deus, visita, aí vem o anjo voando rapidamente, aí toca nele, e aí fala, 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e profecia e para ungir o Santíssimo. Gente, então essa 70 semanas de Daniel leva até o fim mesmo. Porque, teoricamente, você pode falar assim, pode jogar fora a Bíblia. Selar a visão e profecia significa que não precisa mais da Bíblia, mas que cumpre tudo, já foi tudo cumprido, você está com o autor dela, você vai ficar com a Bíblia ainda? Não precisa ficar, né? Pode jogar a Bíblia fora e acabou. Então, 70 semanas estão determinadas até o fim. O fim é o fim mesmo, tá? Selar tudo, cessar tudo, acabar tudo. Mas ele estava orando sobre 70 anos. E Deus revelou aquilo sobre 70 semanas, e não 70 anos. Mas aí ele falou com ele, tem 7 semanas dessas 70, que é 49 anos. Aí Jerusalém vai ser restaurado, mas vai ser uma restauração meia boca e não vai ter poder. Vai estar se escravizado, vai ter construir as praças, tranqueiras, os muros e tal. Então é as Neemias. Ele fala aqui sobre a restauração parcial que ia ter naquela época, 7 semanas. E depois mais 62 semanas, ou seja, 69 semanas. Então, as 70 semanas vai rápido. Ele falou, 70 anos? Eu falei, 70 anos, mas a primeira não é o que você está pedindo. Você está pedindo para meu nome ser glorificado, para meu monte ser restaurado, para minha casa, você está pedindo um negócio muito maior. E esses 70 anos que Jeremias falou, não é bem isso não. É uma coisa assim, mais meia boca, mas depois vem o ungido, que é Jesus, vem o Messias, que todos os profetas vinham falando, esse Messias, que ele é Davi, eles até falaram, meu servo Davi vai vir. Então ele sabia que o ungido, o rei, o príncipe e tal, que há de vir e tal, era Jesus que resolveu o problema. Ele falou, não, esse aí resolve mesmo. Só que quando esse vier, também não vai resolver. Olha que coisa pesada. Ele falou assim, não é 70 anos, 70 semanas. E a restauração vai ser meia boca e depois vai vir o ungido. Ah, então tá bom, não. E ungido eles vão cortar. E aí, meu filho, ó. Ele nem falou pra ele que nessas, quando for cortado o ungido, que é Jesus, vai passar 2000 anos até que o relógio comece a andar de novo. Então, na verdade, esses 70 semanas de anos... Não é 70 semanas de anos, é 70 semanas das 490, mas a última semana, que é 7 anos, que é a 70ª semana, né? Você passa 7 e vem a primeira restauração. Você passa mais 62 e vem Jesus, tá? 69 semanas, está faltando só 7 para terminar o mundo, para terminar a Bíblia, para não precisar mais nada, sei lá, tudo, acabar tudo. Vem Jesus. Jesus ministrou quanto tempo na Terra? 3 anos e meio. E ele foi cortado, e quando ele foi cortado, o sacrifício parou, e o relógio de Deus também parou, porque Jerusalém foi destruído, Jesus foi morto, Israel foi espalhado de novo, muito pior do que a primeira vez que ele foi espalhado, e aí vem o tempo dos gentios, e o tempo dos gentios não é medido. Consequentemente, quando você vê o resto da Bíblia, você só vê 3 anos e meio faltando, você nunca vê mais nada, mas só falta 3 anos e meio, fala 42 meses. É, 1260 dias, um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, 3 anos e meio falta. É como se o relógio de Deus tivesse parado o ponteiro faltando 3 minutos para meia-noite e está parado para 2000 anos. Está 2000 anos, está parado o relógio. Quando Jesus morreu, o relógio parou. Porque a primeira dispersão foi porque eles não obedeceram a lei. E ele avisou na lei que se eles não obedecessem a lei, eles iam ser dispersos. Primeira dispersão foi essa. E a terra ia descansar 70 anos, que é o que Jeremias falou. 70 anos por causa dos anos que eles não descansavam nos anos sabáticos. Aí, só que eles fizeram uma coisa pior do que não obedecer a lei. Eles rejeitaram o Messias, o ungido que veio. E aí, não ficaram na Babilônia, não ficaram nas nações 70 anos, ficaram 2000 anos quase. E em nossos dias é que voltaram para a terra, lá, para as coisas lá. Entendeu? Então, que hora que vai começar de novo os últimos 3 anos e meio? Que só falta isso para o relógio terminar. E essa semana essa semana, que é a 70ª semana, ela, a primeira parte dela é de Jesus. A segunda parte dela é nós na fita, tá? É os filhos de Deus. A primeira metade da semana é o filho de Deus, e a segunda metade da semana é os filhos de Deus. A criação aguarda a manifestação da glória dos filhos de Deus. O filho de Deus já se manifestou, mas os filhos de Deus não se manifestaram ainda. Então, essa última metade da semana é quando vai ter o filho varão ministrando na terra, as duas testemunhas, ministrando na terra, na mesma autoridade, no mesmo poder de Jesus, e eles vão morrer igual Jesus foi morto. E aí, acabou. E aí Jesus volta, e aí começa o sétimo dia, e aí fecha a Bíblia, e começa outras coisas. É, aí é o sabático, aí é outra coisa. Então, se você entendeu bem, se você não entendeu, depois você pega a apostila Visão Profética, que tem um diagramazinho, e você vai lendo devagarzinho, e olha os versículos, e vai olhando aqui. Mas isso é uma proposta nossa sobre essa interpretação. Tem muita gente que não interpreta assim. E quando, assim, até chegar nessa parte que você questionou aí, sobre o ungido, tá bem claro. Quando chega ali, é como se o celular tivesse dado um problema assim, fica assim, entendeu? Porque olha aqui, ó. Até chegar aqui, você chega aqui. Você chega aqui, você tá dizendo, ele tá falando português, tá? E aí, quando ele chega assim, ó, depois de 62 semanas, será cortado, ungido e nada lhe subsistirá, e o povo do príncipe que há de vir, o povo do príncipe que há de vir, tá fácil de entender. É Tito, que foi e destruiu Roma. É isso aí, tá facinho. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Foi o que aconteceu, exatamente. Desse jeito. E o seu fim será como no assalto. Só ler José, que você vai entender que isso aqui é exatamente, descreveu. E até o fim haverá guerra, estão determinadas as solações. Sabe o que é isso? Até o fim haverá guerra, estão determinadas as solações. Isso é 2.000 anos de história. Você vai para o museu lá, você vê o quanto. Está em duas frases aqui, ó. Até o fim haverá guerras e assolações, ó. Foi direto, 2.000 anos. Entendeu? E não, Daniel não aguentava, então ele começou assim, a enroscar a fita assim, nessa hora, sabe? Ele começou a falar: não, isso aí. Ele queria levar até que o ungido foi cortado. Dali para frente, para Daniel: não esquenta, não, porque você não vai entender, não, que o negócio é muito. Ele fará um pacto firme com muitos por uma semana, a gente entende sendo Deus, que é a nova aliança. Na metade da semana para cessar o sacrifício de oblação, que é Jesus morrendo e o sacrifício parando. E sobre a asa das abominações virá o assolador. A abominação é aquela mesquita lá, no lugar santo, nesses anos todos lá. A abominação da desolação. O lugar que devia ter encontro com Deus tem um negócio do lá, no lugar. Então isso aí, ele fala assim, isso, e vai ficar até o fim, né? Sobre a asa das abominações virá o assolador. E até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador, que é o que Deus vai julgar as nações e os muçulmanos e todo esse pessoal que está irado contra Deus, entendeu? Algum dia que ainda não aconteceu ainda. Mas aí o capítulo 10 tem esse negócio todinho de Daniel ficando assim totalmente atônito e tal, caindo por terra e tal. E o 11 é uma guerra, se você para entender o 11, você tem que pegar o manual de Hammurabi, né? O manual de Hammurabi. E pôr de lado, e ele vai explicando que o rei do norte é o rei da Síria, o rei do Egito é o rei do sul, e que eles ficavam brigando. E ele vai falando: Cleópatra, né, a mulher lá, a filha dos homens, que ele vai corromper a mulher, blá, 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 blá. Então, é um monte de história, sabe? Tudo isso aconteceu, o 11, tudo isso aconteceu. Reino do norte, reino do sul, aquele bode que tinha um chifre só, era o Alexandre o Grande. Quando caiu, virou quatro, que exatamente quando Alexandre o Grande era um dos maiores conquistadores que tinha, quando ele foi destruído, tinha quatro generais. Dos quatro, dois não valeu muita coisa, e dois era o Reino do Norte e o Reino do Sul, que era Síria e Egito, e Israel no meio. Reino do Norte, Reino do Sul. E, mas assim, o 11 não aconteceu e tudo. É interessante como é que é, conta dos detalhes todos, mas o 12 fala do fim, né? O 12 fala do fim. E terminando, Daniel, então é só importante ressaltar que tem um elenco de homens na Bíblia que forçam até o último ponto e Deus cede, e Deus cede, mas quando chega o ponto que não pode ceder, eles ainda querem mais, né? E esses três é Moisés, Davi E Daniel, Moisés queria ver Deus, não pode ver Deus, mas ele insistiu tanto que ele viu pelo menos as costas e saiu radioativo e não morreu, né? E depois ele queria entrar na terra de todo jeito, meu Deus falou que não vai entrar, ele ficava implorando, insistindo, Deus falando, não, Moisés, não fala mais nesse assunto que você não vai entrar. Então esse é um homem que força os limites, ele vai até onde pode ir, depois quer ir onde não pode ir, e Deus tem que parar ele que não pode entrar, né? E Davi queria fazer a casa para Deus, e Davi não podia fazer a casa para Deus. Então ele queria fazer uma coisa que Deus não podia deixar ele fazer, mas a vontade dele era ele fazer, e ele foi até o último ponto. E Daniel queria entender, fazia, eu ouvi, mas não entendi. E perguntei de novo, ele falou, vai Daniel, que eu não vou te revelar mais nada, tá? E, sim, o livro está fechado, só nos últimos dias que vai ser aberto, e você não aguenta essa revelação. Então Daniel foi até o limite do que se pode ter revelado. Ele foi até o limite. Ele falou, não, Daniel, chega, não vou te falar mais, não vou te explicar mais, vai ficar assim mesmo. E eu quero deixar os teólogos brigando por muitos séculos sobre esse sentido aqui, né? Como, quem é ele, quem que fez a aliança por uma semana? Ele falou assim, eu não quero explicar mais nada, assim, eu vou deixar, e só nos últimos dias, aí tem gente que cita esse versículo aqui, ó, é, nos últimos dias a ciência se multiplicará, é, a ciência se multiplicou, gente. A ciência que vai multiplicar, que está falando aqui, não é a ciência tecnológica, está falando a ciência do livro. Ele falou que o Daniel não está nem aí com a ciência tecnológica. Daniel está querendo saber a ciência do livro. E Daniel, você não pode estar selado. Está selado e só vai ter no fim. No fim, pessoas vão correr de um oceano para o outro e o conhecimento ou ciência multiplicará da Bíblia. Vai entender as coisas que Daniel não entendeu. Então, quem sabe? Na sua geração, vocês vão entender coisa que Daniel não entendeu. Né? Porque está prometido, né? Que em algum momento, na hora de precisão, vocês vão entender essas coisas. Né? Agora vamos para Oséias. Oséias. Eu acho que o que você comentou seja talvez a coisa mais importante para todo mundo entender. Os profetas menores não são menores porque são menos importantes, são menores porque tem menos capítulos na Bíblia, né? Eles são chamados os 12, né? Os 12. E você tem uma grande vantagem, porque você não fica muito tempo lendo um, você passa 2 dias, 3 dias lendo um, depois lê outro, depois lê outro, lê outro, aí você consegue ver o perfil de cada autor e o estilo dele é o mesmo Deus, mas é um estilo bem diferente. Cada um deles tem um estilo muito personalizado. E vocês estão estudando o Ministério da Palavra, não estão? Então, assim, isso é maravilhoso você perceber como Deus, o mesmo Deus, com a mesma unção, mas usa estilos bem diferentes para poder falar. Então, assim, é muito bonito, muito legal ler os profetas menores, né, nesse contexto. Tem esse livreto que eu não sei, eu achei, no, assim, Correção Não Rejeição, que é de. Tem aí, Fatinha, será? Essa é uma mensagem dada por John Bob Mumford, que é de uma fita, que nós tiramos de uma fita. E ele cita Oséias. Metade do livreto é sobre Oséias. E outra metade ele pega Hebreus. Porque, na verdade, ele está querendo dizer que Deus não corrige você para o mal. Ele só corrige você para o bem. Deus não quer te destruir. Deus quer te abençoar. Mas ele age de tal forma que às vezes você pensa que ele vai te matar, né? Então assim, mas então correção, não rejeição, entendeu? Então Deus não quer te matar, ele quer te corrigir, mas para te corrigir às vezes ele tem que quase matar. E então ele usa Oséias muito para isso. Então eu lembrei disso quando estava estudando sobre Oséias, eu lembrei muito disso, porque a mensagem dele é muito, muito maravilhosa. Então, se você tiver chance de ler, leia, que você vai gostar muito. É muito, muito bom. E essa ordem dos profetas menores é mais ou menos cronológico. É mais ou menos nessa ordem que foi colocado por causa tem livros que não dá para saber. Por exemplo, Joel. Joel, ninguém sabe quando Joel foi escrito. E tem muitos acham que Joel foi escrito antes de todos os outros, tá? Quando eu falo ordem, não estou falando a ordem dos profetas grandes, tá? A ordem dos menores, tá? Porque alguns deles são antes de Isaías, ou do tempo de Isaías, no tempo de, entendeu? Antes, com certeza, antes de Jeremias e Ezequiel, tá? Quase, muitos desses profetas aqui são antes. de Jeremias e Ezequiel. Então, assim, eles vêm depois na Bíblia, mas eles são antes na profecia. E Joel, tem gente que acha que ele foi o primeiro desses todos, e inclusive acham que várias citações dos outros, que Isaías cita ele, que Amós cita ele, entendeu? Então, vários. Esse Joel talvez seja um dos que. Um profeta semente, que ele é uma sementeira, que ele dá origem, né, a muitos outros. Muitos outros, ele é bem curtinho, mas ele faz os outros brotar a partir dele. Então vamos lá, Oséias, esse negócio dele casar com a prostituta é um problema sério, que os judeus e também os cristãos tiveram muito problema com isso. Tem uns que falam que não foi verdade, que ele não casou de verdade, que isso é só uma figura. Mas isso é dizer que a palavra de Deus não é verdade, que ela não, se você duvidar disso, está falando que foi, então foi, né? Então, assim, não tem. Agora, como que as circunstâncias, aí já é uma coisa que pode tirar várias conclusões. Não tem certeza mesmo, dei uma boa pesquisada sobre isso. Por exemplo, não dá para saber se ela era prostituta ou se Deus sabia que ela seria, entendeu? Então, vai casar com a mulher que vai prostituir. De qualquer forma, porque Israel não era prostituta, Israel era esposa de Deus e depois foi atrás do Balim. Então, ele não precisaria casar com uma prostituta, podia casar com uma mulher que depois ia traí-lo. De qualquer forma, dá quase o mesmo, né? Mas essa coisa a gente não sabe. E ele teve três filhos, pôs esse nome nos filhos, e depois, o capítulo 3 diz que fazia ama outra vez. Vai amar outra vez uma mulher amada de seu amigo e não fala que é a mesma. Então eu nunca achei que fosse a mesma, achei que era outra. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera como o Senhor ama os filhos de Israel. Mas tem muitas pessoas que acham que é a mesma, que é a dele, que realmente foi infiel para com ele e ela se deu mal e se vendeu na escravidão e o dinheiro que ele deu por ela aqui, comprou ela, ele fala aqui, comprou ela. Por 15 pés de prata, é metade do preço certo de um escravo. E depois ele ainda deu cevada, essas coisas assim. Então, seja o que for, mas é uma interpretação lícita, talvez seja mais correta, que ela era a mesma mulher que se deu mal, traiu ele, foi atrás de prostituição e depois ficou vendida como escrava e depois estava totalmente acabada. Ele foi lá e comprou ela e falou assim: ó, você não vai ser de ninguém e nem eu. E nem eu também conto de ninguém e vai ficar assim por um tempo. Que é mais ou menos Israel sem rei, sem nada. Entendeu? Então, assim, que seja ela ou que seja outra, a vida de Josias realmente era difícil e era uma vida profética e ele tinha que sentir literalmente na pele o que Deus sentia pelo povo dele. Então, assim, a história de Oséias é muito forte. E você percebe que Oséias é muito. Ele fala das emoções de Deus, né? Ele fala muito das emoções de Deus, dos sentimentos de Deus. Então, Oséias é um profeta que fala muito dos sentimentos de Deus. Ele fala do julgamento, fala dessas coisas, mas ele fala muito. Assim, vamos dizer assim, são dois roteiros. Durante todo o livro de Oséias, dois roteiros. Um, ele fala assim, ele fala muito de Efraim. Efraim é como isso, é como uma pomba insensata. Efraim é como um bolo que foi queimado de um lado e não cozinhou do outro. Panqueca que não virou, queimou de um lado e ficou cru. De um lado ficou queimado, do outro lado ficou cru. Vocês já viram? Não dá para comer, né? E aí ele fala, toda hora ele fala assim, Efraim é assim. Não, Efraim é assado. Ele vai falando, então, se você pegar todas as partes aqui que fala Efraim, e o que que ele fala que Efraim faz, você já vai ter um quadro de Efraim, né? Você vai ter um quadro. E Efraim é um termo carinhoso que Deus usa para referir a Israel. Então, e depois tem um lugar, assim, quando Efraim era novo, eu que dei mamar para ele, eu que levantei ele, eu que ensinei ele a andar e tal, né? E aí que vem essa outra parte, que é outro tema, o tanto que Deus ama Efraim, né? Você viu a parte que ele fala? Quer ver? Ah, e outra coisa que você pode também fazer uma sequência é o que Deus fala que vai fazer. Gente, dava para fazer um teatro de Oséias muito legal. Porque, assim, se fosse mudo, assim, bem, ou coisa assim, porque ele, eu vou ser como trovão, eu vou ser como leão, eu vou ser como, ele fala assim, é, como leopardo, eu serei como orvalho. É, assim, então ele fala um monte de coisa que Efraim é, uma hora ele é uma pomba insensata, outra hora ele é um bolo que não assou direito, e outra hora ele fala assim, eu sou, você é um leão, aí você é como uma traça, ou você é como uma podridão. Eu vou ser como urso, vou ser como orvalho. Então, dependendo do jeito que ele está, ele fala, né? Mas tem uma coisa aqui, ó. Deixa eu ver onde que está o lugar que ele fala. É Deus conversando com ele mesmo. É muito interessante isso aí. É o Oséias, mas ele está falando no lugar de. Aqui, ó. É o capítulo 11. Versículo 7 e 8. Vamos fazer isso para semana que vem? Todo mundo, faz uma listinha de tudo que ele chama que Efraim é. Vamos fazer uma listinha e aí a gente vai conferir as listinhas aqui para ver se a gente faz uma lista completa. Tudo que ele fala que Efraim é. Efraim é isso, 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 isso. Acho que rapidinho dá para a gente montar uma listinha do que Efraim é. E depois fazer uma outra listinha do que Deus vai ser para ela, para Efraim, tá? Isso é bem interessante. Você consegue pegar quase o. Quando fala era, porque aqui fala Efraim era uma novilha domada, né? Então você vai pegando tudo que ele vai falando. Agora, aqui no Oséias 11, ele fala, o versículo 7, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. O meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Isso era mulher de Oséias, não era? Ela amava ele, queria ser dele, teve três filhos com ele. Espero que seja dele, né? Não sei se era dele. Que diz, eu vou chamar, você não é meu filho, eu não sou seu marido, tal, não sei. Mas assim, ela era inclinada à prostituição. Então ela não tinha força. Então assim, era para Oséias viver como era o problema, né? Ele falou, meu povo é inclinado e desviado de mim, ainda que clame ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Isso tudo faz cara de santinho, mas, e ora, e clama, e chora, mas não quer nada comigo, não. Então ele tá chateado com a mulher dele, que a mulher dele não está com nada. Aí depois ele fala, olha o que ele fala no versículo 8, ele conversando com ele mesmo. Meu povo é inclinado e desviado, eles vão desviar de Jefe, não adianta nem perseverar, não adianta fazer nada com eles, porque eles sempre vão desviar. Depois ele fala, como te deixaria, o Efraim? Então você percebe onde, qual profeta você teria um negócio de Deus conversando com ele mesmo sobre o que ele vai fazer? Como te deixaria, Efraim? Como te entregaria, ao Israel? Quer dizer, eu devia acabar com você, mas eu não aguento. Então ele fica assim: como te faria como Admar, como Zebuim? Admar e Zebuim é aquela cidade perto de Sodoma e Gomorra. Como te acabaria com você? Você merece. Está comovido em mim o meu coração, as minhas compaixões a uma se assentam. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem. O santo me diz, eu não virei com ira. Entendeu? Então, é exatamente, sim. E ele então, Oséias entra profundamente no sentimento de Deus sobre a traição do povo dele. E o motivo que ele vai restaurar o povo não é porque o povo é bom, não. É porque eu sou Deus e eu não aguento fazer isso, não vou fazer isso, eu vou, entendeu? Eu devia acabar com você, mas não vou acabar com você, não. Entendeu? Então, assim, Oséias nos dá uma visão do lado de Deus, de como Deus sente em relação ao pecado do povo. Muito, muito forte esse livro, muito bom. E tem passagens, igual a todos os profetas, nós falamos, né? Vocês podem pegar versículos aqui de Oséias que são citados no resto da Bíblia e a gente cita sempre, né? Algumas frases, né? Por exemplo, você viu aquele dos seis, né? Todo mundo vê, a gente sabe. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e nos matará. Depois de 2 dias nos ressuscitará, ao terceiro dia nos levantará. Isso pode falar sobre a ressurreição de Jesus, mas pode falar que depois de 2.000 anos, né, e nós já estamos depois de 2.000 anos, no terceiro, ele vai restaurar, né? E viveremos diante dele, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, a sua saída com a alma é certa. Tá vendo? Esses versículos são famosíssimos, né? Então, assim, alguns versículos aqui são coisas muito famosas. E, para terminar, O capítulo 14, Israel, muitos judeus, os judeus têm várias linhas, né? Tem as sefarditas, tem os ortodoxos, tem cada, mesmo entre os ortodoxos tem vários que são de linhas diferentes. Mas dependendo da linha deles, eles têm leituras já programadas no ano, e essa parte de Oséias 14 é escolhido para aquela semana do dia da expiação. Eles leem essa passagem que fala: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pela tua iniquidade tens caído. Tomai convosco palavras e voltai para o Senhor, dizendo: tira toda iniquidade, aceita o que é bom e tal. Então, não nos salvará a Síria, não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos já não diremos: tu és o nosso Deus e tal. Então, assim, eles leem essa parte que fala sobre arrependimento, né? Toma contigo palavra de arrependimento, volta ao Senhor. E eles usam isso aqui para falar sobre isso. Os judeus. No dia da, entre o dia das trombetas e o dia da expiação, eles leem. Eles acham que estão arrependendo, né? Mas... E olha esse versículo 14 do 13, ó, gente. Eu os remirei do poder do Seol, que é o poder do inferno, e os resgatarei da morte. Onde estão, a morte, as tuas pragas? Onde está o Seol, a tua destruição? Está escrito, citado no Novo Testamento, né? Então, assim, coisas assim muito maravilhosas, né? Tremendo. Bom, agora Joel. O dia do Senhor é citado 20 vezes no Velho Testamento, 5 vezes no livro curtinho de Joel. E se Joel for da data que eles imaginam, que é bem antes dos outros, então ele que deu origem para todo o assunto do dia do Senhor. Porque os outros citam o dia do Senhor, porque Joel citou o dia do Senhor. Então, 20 vezes no Velho Testamento. Mas em todo o Velho Testamento cita 20 vezes. Mas em Joel, 5. Então, só tem 3 capítulos. Então, Joel, o tema de Joel é o dia do Senhor. E eu estava olhando, o Christopher, meu irmão, ele deu um curso de 15 aulas sobre Joel, o livro de Joel, em 79. Foi um dos primeiros seminários que nós fizemos lá, quando teve o livro Primeiramente Apóstolo, foi Visão Panorâmica da Bíblia, e a Visão Profética, que foi um pouco depois. Mas ele falou só sobre o livro de Joel por 15 dias. 15 aulas assim sequenciadas. Então, o livro de Joel é fascinante, é muito bonito, é muito... como é que se pode falar? Ele é simétrico. Ele é simétrico, ele tem simetria. Por exemplo, cada um dos capítulos, em 3 vezes ele fala: o sol se escurecerá. Ele tem várias, entendeu? Assim, ele é um livro quase matemático, assim, é um livro muito simétrico. Então dá pra você, ele é curtíssimo, dá para você estudar de várias maneiras e entrar fundo, é muito, muito interessante. Então, você pode pegar temas dele, por exemplo, das 3 testemunhas. Que falou, você falou das 3 testemunhas, mas não tem nada a ver daquilo que você estava falando, mas dos frutos da terra, ele fala, toda vez ele fala que vai restaurar ou vai tirar ou não tem o vinho, o azeite e o trigo, né? Chore, por quê? Porque falta o vinho, falta o azeite, falta o trigo. De graça a Deus, porque ele restaurou o vinho, o azeite e o trigo, entendeu? Então, a chuva veio, os gafanhotos. Então, assim, tem várias temas transversais, né, que vão viajando pelo livro. E muito interessante, muito forte. O mais famoso dele é o que se chama o Exército Joel, né? Todo mundo chama o Exército Joel. E você lendo o Exército Joel aqui, o Exército Joel é coisa ruim, não é coisa boa, não. O Exército Joel é o exército do norte que vem para destruir o povo de Deus e acabar com o povo de Deus. E eles são praticamente indestrutíveis. Ninguém consegue matar eles. E eles andam disciplinados, e andam em fila. E ninguém tem jeito de fazer nada com eles. E vai na frente deles é um jardim e atrás é um deserto. O cara mata tudo, acaba com tudo. Esse exército, no primeiro capítulo, é gafanhoto. E no segundo capítulo é gente, né? Mas o resultado dos dois, quando o gafanhoto vem, não deixa nada. E quando o exército vem, também não vem nada. Aí o povo arrepende, clama a Deus e ele tira o exército. E faz o exército morrer todinho e o fedor sobe, né? Ele ac- acaba com o exército e aí tudo sobe de novo. Aí alguém fala assim, mas como que você fala que nós vamos ser o exército de Joel? E tal, porque o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército e cada um anda na sua fila e ninguém fere o seu companheiro e entra pelos muros e tal e tal. Então, assim, é um exemplo de que Deus pode usar uma profecia para vários sentidos. Então, eu não acredito que seja errado as pessoas usarem nesse sentido. Não é o sentido que ele estava querendo usar aqui, mas é um sentido que às vezes a gente vê pelo jeito que ele cita no Novo Testamento, coisa do Velho. Eu acho que poderia servir também para o exército de Deus, que ele vai usar nesses últimos dias para fazer as coisas. Então eu não acho que seja errado, só não é, vamos dizer, o que Joel estava pensando quando ele estava profetizando. Tá?
Mas falar que tem um jardim na frente, um deserto atrás, é até uma forma de uma perseverança.
E também a questão de destruir o que o homem faz, né? Que as igrejas grandes e luxuosas e cheias de dinheiro, cheias de música, cheias de coisas, e vem os profetas de Deus e denuncia tudo, e aí ninguém dá mais dízimo, não dá mais nada, e a igreja fica toda destruída, toda acabada. Então, assim, em certo sentido, você pode dizer que a religião falsa, que pacifica a mente das pessoas e tudo, quando Deus levantar o exército nos últimos dias, ele vai destruir o sistema religioso, cortar a base deles e vai virar um deserto. E é no deserto que Deus fala com as pessoas, né? Então, assim. Eu acho que existem vários tipos de interpretações para isso, né? Agora, a interpretação original é essa, que é um exército do norte, que já vimos lá em Ezequiel, e que ele fala aqui, e que ele vem para castigar o povo de Deus, para levar o povo de Deus ao desespero, para levar o povo de Deus para arrependimento, e esse arrependimento vai fazer com que Deus levante e queira defender o povo dele, aí Deus vai defender o povo dele, e aí vai virar o jogo, aí ele vai julgar as nações. Certo? Então aqui nós temos, por exemplo, três fases. Primeira fase: povo de Deus destruído, acabado, castigado, julgado. Aí Deus fala assim: chama o que mama, chama a congregação, assembleia solene, chore diante do Senhor, clama ao Senhor, tal. Depois ele fala: se eles fizerem isso, aí ele vai derramar o Espírito Santo sobre os jovens, sobre os velhos, sobre as crianças, sobre os jovens, né? Toda a carne. E aquilo que citou lá em Atos, né? Atos 2. Acontecerá depois. Daí vai ter sol, vai escurecer, tal, tal, prodígio no céu.
Isso aí eu posso comparar com Isaías 40, porque ele fala quando tudo se nivelar e tal, né? Ele fala assim que será um espírito derramado sobre toda a carne, sem exceção. Aí eu falei, nossa, mas será que vai comparar
Em Isaías, eu não lembro de ter visto sobre toda a carne o Espírito ser derramado, mas depois a gente pode ver o versículo para ver. E aí, quando isso acontece, e Pedro disse que isso aconteceu no dia de Pentecostes, mas não tudo, porque o sol não escureceu, entendeu? Então, assim, os últimos dias começaram no dia de Pentecostes, mas toda essa profecia aqui não aconteceu no dia de Pentecostes. Começou a acontecer. Também não foi derramado sobre toda a carne. Começou a ser derramado, mas não foi derramado sobre toda a carne, né? E nossa geração, século passado, foi muito mais do que no dia de Pentecostes. Muito mais pessoas foram alcançadas e ainda estão sendo alcançadas. Então, essa profecia de Joel não foi plenamente cumprida. Ela foi começada a ser cumprida no dia de Pentecostes. Aí você entra no capítulo 3, ele está reunindo as nações no Vale de Josafá e vai julgar as nações. E o Senhor brama de Sião, porque antes ele brama contra Sião, agora ele brama de Sião. Então, aí significa que Deus já julgou o povo dele já arrependeu, já recebeu o Espírito. Então, o que que vai acontecer? Assim, resumo da ópera: Deus julga o povo por causa do seu pecado, o povo arrepende, Deus derrama seu Espírito e Deus começa a usar seu povo para julgar as nações, certo? Então, essa é a mensagem de Joel, né? Esse é um resumo do livro de Joel, que ele fala: o Senhor brama de Sião, de Jerusalém, faz ouvir a sua voz, os céus e a terra tremem, mas o Senhor é o refúgio do seu povo, é a fortaleza dos filhos de Israel. Assim vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habita em Sião, meu santo monte. Jerusalém será santa e estranhos não mais passarão por ela. Agora, uma coisa também que é interessante vocês observarem, que Edom, sempre que ele fala Edom, eu não sabia disso, mas Edom vem da mesma palavra Adão, é um original, a mesma coisa, é vermelho, do mesmo jeito, Né? Adão era chamado Adão porque era vermelho, que foi feito de terra vermelha. E Edom é vermelho também porque ele era vermelho. Então Edom não significa somente os árabes. O próprio povo judeu, quando lê sobre Edom hoje, eles consideram que Edom pode significar as nações, a humanidade. É uma outra palavra para humanidade. A humanidade pode referir aos árabes, Edom especificamente, Esaú, os filhos de Esaú, mas pode referir à humanidade. Então, quando ele fala que aqui em 19, o Egito se tornará uma desolação, e Edom se tornará um deserto assolado por causa da violência que fizeram os filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitado para sempre, Jerusalém, de geração em geração. Eu acho que é importante, que é útil para nós, pensarmos assim: Deus tem uma simetria na Bíblia entre seu plano eterno. Plano eterno é assim: ele tirou o povo do Egito e julgou o faraó. Levou para a terra prometida. Depois, ele mandou o povo dele para toda parte do mundo, para todas as nações. E agora ele vai tirar, o mesmo Deus que tirou o povo do Egito, agora vai tirar o povo dele das nações. E ele vai julgar as nações. Entendeu? Então, você só pensa assim: antes ele julgou só o Egito, agora ele vai julgar todas as nações. Então, todas as nações vão estar contra Israel no fim, e Deus vai libertar Israel das nações, assim como ele libertou Israel do Egito. E Deus foi glorificado diante de Faraó naquela época. Mas hoje Deus vai ser glorificado diante de todas as nações. Então, assim, realmente, isso aí é uma promessa. E é uma, assim, se você crê que Deus, os judeus até hoje celebram a Páscoa. E toda vez na Páscoa, o que eles falam? Deus nos livrou de Faraó. Deus nos livrou do Egito. E o que que é que ele vai fazer ainda? Ele vai livrar eles das nações e vai se manifestar aos olhos das nações. Se ele mandou 10 pragas sobre o Egito, quantas pragas ele vai mandar sobre as nações? Está tudo escrito lá em Apocalipse, né? E Deus vai se manifestar aos olhos das nações. Ele envergonhou o faraó, ele vai envergonhar os líderes das nações. Então, isso assim, o plano de Deus é basicamente isso. Ele começou com uma miniatura, agora ele vai fazer em escala global aquilo que ele começou a fazer em miniatura. Então, antes era só de Egito, agora é de todas as nações. Então, é um negócio bem claro, e todos os profetas falam sobre isso. Agora vamos para Amós. Amós é outra história, né? Amós é quase contemporâneo de Oséias, quase a mesma época, e pelo que eu entendi, os dois são depois de Joel. E Amós cita a mesma coisa de Joel. Joel fala assim: o Senhor brama de Sião, olha aqui, ó, olha o versículo 2, 1, 2. Disse ele: o Senhor brama de Sião e de Jerusalém faz ouvir a sua voz. É igualzinho, é citado quase ao pé da letra do que. E esse outro versículo, ó, o versículo 18 de Joel 3: naquele tempo os montes destilarão mosto e os outeiros manarão leite, também está em Amós e também está em Isaías. Então, assim, vamos supor que Joel vem primeiro, depois vem Amós e Oséias um pouquinho depois. Agora, então eles são meio contemporâneos. Só que Oséias é do reino do norte, Israel. E ele sempre fala de Efraim. Não está falando nada de Judá lá. Está falando de Efraim. Então o assunto de Oséias é Efraim. E veja bem assim o sentido de Efraim, o reino do norte, reino do sul. O reino do norte é Israel. O reino de Israel não teve um rei bom. Não teve um rei bom. Todos os reis do norte foram maus, foram ruins, todos. Judá teve reis bons e teve reis maus, né? A média dos governos, se você pegar todos os reis do Reino do Norte e dividir, pegar a média, é 3 anos. Porque tinha uns que governavam 1 mês, tinha uns que reinavam 20 anos, mas pouquíssimos. A maioria é 10 anos, 4 anos, 3 anos. A média deles é 3 anos. A média dos reis de Judá parece que é 33 anos, entendeu? Então, assim, é uma diferença muito grande. Então, eles representam dois tipos de povo de Deus. Israel, ou Efraim, representa o povo apóstata. É gente que está com a religião falsa desde o início. Eles estão com 2 bezerros de ouro, que é aqueles de Jeroboão. Eles adoram Baal, que a Jezabel trouxe para lá. E eles acham que servindo esses bezerros e Baal é Deus. Eles acham que é a mesma coisa. E eles têm os. Aí, por exemplo, o sacerdote lá de Betel, o que que ele falou com. Você viu, né? Aquela parte que você gostou? Ele falou assim: Você é de Judá, caramba. Vai lá para Judá e profetiza lá. Lá que é lugar de profeta. Não fica molando a gente, não. Você está tirando a fé do povo. Aí ele fala: profeta tem que ir para lá, mas eu não sou profeta, eu fico aqui mesmo. Eu sou boiheiro e tal. Então, ele fala assim: você está mandando profeta ir para lá? Eu não sou profeta, nem filho de profeta, nem servo de profeta, nem nada. Eu sou boiheiro, né? Então, mas. O reino do norte, então, é um reino de apostasia, de povo que era de Deus e deixou de ser de Deus. Então, a profecia para eles é uma coisa. Já Judá é um povo que é de Deus e mantém o culto certo de Deus, mas um culto meio religioso, meio frio, entendeu? Então, são dois tipos de pessoas. E nós temos esse tipo de igreja hoje. Nós temos igrejas que são totalmente fora de, né, apóstata mesmo, e nós temos igrejas que são certinhas, mas frias, né? Então, assim, nós temos os dois tipos de igreja na terra hoje, a apostasia e os frios, né? Amós era de Judá, mas Deus tirou ele de trás dos bois e mandou ir lá para o norte para profetizar contra eles. E ele é bem diferente do que Oséias. Ele não é emocional, apaixonado. Ele é de descer a lenha. Ele é justiça. E os dois são aspectos de Deus. Deus é misericordioso, mas Deus é justiça. Então Amós é da justiça. Inclusive, o pessoal da linha da teologia da libertação adora Amós, né? Porque Amós fala mesmo sobre os pobres e sobre os ricos que oprimem os pobres, não é verdade? Entendeu? Você viu o tanto que ele fala? Ele fala muito sobre isso. Então, assim, é uma passagem que é muito bom para mostrar como Deus odeia a opressão dos pobres. Deus odeia. Ele fala. E como Amós era pessoa simples, e era pessoa que seguia o gado, diz que, e pelo que o pessoal falava, assim, que não era rico, porque ele colhia frutos sicômoros também. Ele não, o gado dele não dava dinheiro suficiente, então ele tinha que colher frutos sicômoros. Então só a gente mais baixinha que fazia isso. Então, e ele é muito prático, você nota que ele só usa coisas bem relevantes, bem assim da natureza, né? Assim, bem fortes e bem práticos. Ele é muito. Só que o livro dele é lindo, porque também é simétrico. Porque, por exemplo, por três transgressões e por quatro, não é? Bonitinho, assim, tudo certinho. Depois ele fala assim. Depois dos outros capítulos ele fala: ouvi esta palavra, ouvi esta palavra, ouvi essa palavra. E depois, a última parte ele fala assim: eu tive uma visão e eu vi. Eu tive uma visão e eu vi, né? Então, assim, é muito interessante que, apesar da procedência simples de Amós, que ele é um profeta de mão cheia, é um cara que escreve uma obra de arte, que Amós é uma obra de arte, ela é simétrica, ela é poética, ela é muito, muito, muito bonito, mas é de juízo. E a gente vê algumas coisas, por exemplo, ele fala aqui nos primeiros capítulos, ele vai mandando juízo sobre todo mundo. E o povo de Deus que estava ouvindo ele fala assim: é isso mesmo. Filisteu, manda fogo neles, né? Sírio, manda neles. Edom, manda neles. Gaza, Filisteu, manda neles, manda neles. Aí ele fala assim: por pecado de Judá, opa, chegando perto. Aí fala: Efraim, ai, aí é nós, né? E o motivo que ele ia julgar os outros é porque eles praticavam injustiça, coisa assim. Perseguiam o povo de Deus, oprimiam o pobre, coisa assim. Mas o motivo do povo de Judá e Israel é outro motivo, porque desobedecia à lei de Deus. Então, assim, quem é povo de Deus, ele é especial. Ele pode receber uma bênção especial, mas ele pode receber um castigo especial. O castigo dele é maior do que o dos outros. Eles achavam: não, nós somos povo de Deus, nós somos isentos. Não. Se você é povo de Deus, você ganha castigo maior. Entendeu? Esse que é o negócio. Sim, o povo, a religiosidade acha: não, Deus, eu sou favorito de Deus. É, você é favorito de Deus? Você é favorito de Deus? Sim. Nenhum outro povo, ele fala, nenhum outro povo eu conheci, ele fala, né? Nenhum outro povo eu conheci. Por isso que você vai ganhar, leva na cabeça. Entendeu? Jesus falou: quem muito recebeu, muito vai levar. Então, assim, por isso que você vai levar na cabeça. Então, e ele também é muito dramático, né? Você viu naquelas visões que Deus mostrava para ele, assim, mostrou para ele os gafanhotos. Aí Amós viu e falou assim: Deus, tem dó dele, ele é muito pequeno. Aí ele falou: ah, tá bom, não vou fazer isso não. Aí depois mandou um fogo. Aí falou: Deus, tem dó dele. Ah, não vou fazer não. Aí Deus mostrou um prumo, né? Aí assim, não adianta você orar mais não, porque eu vou passar o prumo e os que não presta vai levar mesmo você orando, não vai adiantar, né? Então assim, é muito. É.
Essa profecia que a gente fala sobre a restauração, que a gente já ouviu falar aqui, e essa será bem no fim dos tempos mesmo, ou você acha que já pode estar acontecendo essa restauração?
Então, há uma grande polêmica sobre a interpretação disso aqui, porque sempre na Bíblia, quando fala sobre a casa de Davi, só que aqui usa o termo tabernáculo, o único lugar que usa isso. Você tem que lembrar que Amós está profetizando no número, os reis ainda não foram para o cativeiro, e Judá ainda tem rei, filho de Davi lá, ainda, entendeu? O templo ainda está em pé, está tudo normal, está tudo certo. Então, quando se fala em Davi nos profetas, nunca está falando daquela tendazinha que ele arrumou para a arca, está falando da casa dele. Que Deus falou assim, Davi falou, eu vou fazer a casa para o senhor, Deus falou, eu vou fazer a casa para você. Aí toda vez que fazia, é promessa que não vai mudar, não vai mudar. Então, por isso que eles falam, eu vou mandar meu servo Davi, eu vou mandar meu servo Davi. Mas meu servo Davi tinha morrido, como é que eu vou mandar meu servo Davi? É porque da raiz de Davi vai crescer essa casa que é Jesus, que é o filho de Davi, entendeu? Então, a gente sempre entende que nesse contexto ele está falando que a casa de Davi está tão fraquinha que está parecendo uma barraquinha. Porque aquele reizinho lá que tinha em Judá, não era a altura de casa de Davi. Então, assim, o tabernáculo de Davi está todo estourado, está todo cheio de fenda, todo cheio de buraco. Essa casinha de Davi aí, ó, tá com muita coisa não. Entendeu? Mas naquele dia eu vou restaurar. Quer dizer, com a vinda de Jesus é que Deus restaurou a casa de Davi. E a igreja seria essa, como o corpo de Cristo, seria essa casa de Davi também, onde Deus vai habitar. E Tiago cita isso lá em Atos 15. Tiago cita exatamente essa passagem e fala e usa essa passagem para defender que a igreja deve aceitar os gentios. Ele usa essa passagem. Pedro falou que Deus usou ele para pregar para Cornélio, aquele povo, e abrir eles. Então Pedro já falou que Deus quer que os gentios entrem. E com isso concordam os profetas, que dizem: naquele tempo levantarei o tabernáculo caído de Davi, e o que que fala logo em seguida? Tornarei a levantar suas ruínas, edificarei como nos dias antigos, para que eles possuam o resto de Edom. Agora, quando você entende isso, esse resto de Edom não é os árabes, esse resto de Edom é a humanidade, Adão, os homens, e todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Então, Tiago entendeu que isso significa que quando Deus instaurou o tabernáculo de Davi, que é Jesus, que é filho de Davi, que os gentios vão entrar. Que os gentios vão, que a igreja vai ser levantada, que nós vamos ser introduzidos, né? Porque ele fala assim, todos os povos que são chamados pelo meu nome, mas não é só Israel que chamar pelo nome de Deus, não, todos os povos. Então Tiago citou isso em Atos 15 para dizer que os gentios podiam entrar, entendeu? Então ele entendeu dessa forma. Agora, hoje tem uma interpretação de que Deus está querendo falar que ele vai restaurar só aquele tenda que Davi armou para a arca e que vai ter adoração e tal, pode também ser. Né? Uma interpretação tem várias maneiras, assim, profecia tem vários jeitos de interpretar, né? Que o sangue já foi derramado, né? E Jesus já está no céu e não precisa derramar mais sangue, não precisa de mais altar de sangue, e que nós só precisamos estar adorando a Deus diante da presença dele, porque essa parte de sangue já foi resolvida e já está na presença de Deus. Também é uma opção. Agora, uma coisa que eu acho muito bonito que fala aqui é que é o versículo 9, que vem logo antes. Eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel em todas as nações, assim como se sacode grão no crivo. Vocês já viram com peneira, pessoa sacudindo feijão, arroz, assim, para tirar palha, tirar coisa, né? É isso que ele está falando, assim, que ele vai pegar Israel e vai sacudir entre as nações. Só que ele fala um negócio aqui que eu nunca vi alguém conseguir fazer desse jeito, que todo mundo que sacode sempre perde algum grão. E ele diz aqui, ó, todavia não cairá sobre a terra um só grão. Quer dizer, quem é de Israel de verdade, Deus não vai deixar perder, entendeu? O povo dele vai ser sacudido nas nações castigado, vai ter um monte de problema. Mas se for um grão, se for um judeu que é de Deus, Deus não vai deixar um só perder. E ele fala isso antes de falar que ele vai introduzir os gentios no plano dele, né? E o tabernáculo de Davi. Amém? Ficou alguma pergunta que não foi respondida? Tá tranquilo sobre o lobisomem? O que ficou de tarefa para semana que vem? Fazer duas listas do livro de Oséias. E todo mundo que não está em dia com a leitura, pô, leitura em dia. Você está em dia. E sobre Deus. O que Deus vai ser para Efraim? Ele chama Efraim de alguma coisa e ele chama o que ele vai fazer com Efraim. Fica bom, cara.